tem o tempo de corte aqui do YouTube. Deixa eu pegar a nossa gloriosa pauta.
Pauta.
Vamos lá, voltando então aqui com o nosso glorioso Manual do Freelancer, episódio 25, se eu não me engano. Começando então hoje aqui às 4 em ponto, né, depois do nosso bloquinho de pré-live aqui que eu teve aqui hoje. Se você está ouvindo a gente aí no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, sabe que a gente faz as lives aqui do Manual sempre às segundas-feiras, 4 da tarde.
Sim.
E ao vivo no YouTube. Então cai pro YouTube do Layer para curtir com a gente lá e também para curtir nosso bloco de pré-live, né? Onde a gente conversa várias patotinhas sem nenhum compromisso com ninguém.
E hoje, certo? A pauta é orçamento versus... orçamento versus prazo motion, né? E tem uma enquete rolando aí que pergunta qual item abaixo é o mais importante em um orçamento. Escopo de projeto? Prazo de execução? Seu tempo disponível ao projeto? Ou tô confuso? Fala aí o que você acha que é o mais importante na hora de precificar um projeto.
É isso aí. Lembrando que a gente está com essa enquetezinha aqui, já está com 103 votos, então compartilha a live para a galera aí. Fala que a gente está aqui discutindo prazo e preço, né? Que é uma coisa muito importante. Inclusive, muita gente pergunta o tempo todo isso para a gente nas lives do Lênin, então agora é a hora. Está aqui a live para vocês assistirem, para toda vez que alguém perguntar, vocês mandarem o cara vir aqui assistir. Ah, tem a live do Lênin, tem a live do Lênin sobre isso. Porque a gente sempre faz essas coisas aqui no manual justamente para cobrir, né, essas lacunas, né, da comunidade, tá? Então deixa o like, compartilha com a galera nos grupos de WhatsApp aí pra gente começar nossa pauta agora.
É,
tá bom?
Isso mesmo. Façam stories aí durante a live também, aí, mas sem cara de sono.
Pronto, já tem um frame bonito aí. É isso aí, a galera falando aqui que o TikTok é um câncer na Terra, é isso aí. O cara, o Vitor falando que lindos elogiando o Greg.
Greg News é muito genial, foda, cara. Greg,
o do Viver é muito foda. Pra lá é muito bom, é isso aí, positividade tóxica, essa que é a palavra. Por isso que eu não piso lá, porque eu não gosto de compactuar com essas coisas, sacou? É assim, tipo, a gente tá lá no Insta lá profissionalmente, sacou? Faz uma firulinha ou outra, mas na real, assim, é profissionalmente, tá? Bom, vamos lá, o nosso tema aqui, antes de mais nada, lembretezinho aí pra quem não viu a gente no pré-live, e pra ficar registrado aqui no bloco principal que não é cortado, que a gente mudou a pauta, né, de última hora, porque a gente teve uma emergência de trabalho, e a gente ia falar essa semana sobre estilos de motion, né? Sim. Mas é uma pauta que dá muito trampo pra montar, porque ela vai ter muitos exemplos gráficos, né, pra todo mundo. Então a gente vai passar ela pra segunda-feira que vem.
Então não perde, não deixe de acompanhar. Semana que vem a gente vai fazer vai trazer exemplos visuais muito legais e 4 áudios de 4 convidados muito fodas da área, que é o Rafael Arame, a Vitória Coelho, o Felipe Caldas e o Dimitri Paiva, que é 3Dzeiro de Blender.
Isso aí, então, Dimitri, grande Dimitri.
Não percam, semana que vem, 4 áudios quentinhos.
É isso aí. Então é o seguinte, galera, orçamento versus prazo na nossa indústria de motion, né? Esse é um assunto bem debatido, aliás, já exaustivamente debatido por nós aqui no Mograph News, só que de forma um pouco mais espalhada e não tão focada, né? Porque a gente acaba entrando nesses assuntos de maneira indireta e comenta muito, né?
E essa é a live 29.
E 29, pô, valeu, Wagner.
E esse é o Manual do Freelancer também.
É? O que que tem?
É que você falou que é o Mograph News.
Falei não, falei manual mesmo. Eu acho, né?
Mas é isso aí.
Mas assim, então assim, é um assunto que sempre está em voga, né? Porque, bom, não tem nada mais importante do que orçamento, né? Já que é o que você ganha e a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para ganhar dinheiro, né? Então a gente tem que saber como orçar a partir do prazo que você tem e também, às vezes, sei lá, criar um prazo a partir do orçamento que o cliente te oferece. Então as duas coisas andam, né, de forma junta, né? Andam em conjunto. Então assim, para começar, eu acho que o primeiro ponto, lembrando que assim, ó, manda pergunta pra gente, tá?
Manda aí.
A gente tá com as perguntas do Insta aqui já anotadas também pra gente responder no final da live, mas manda pra gente aí, mas eu quero começar com o primeiro ponto, que é o mito do prazo do projeto, né, entre aspas, e como ele realmente funciona. O que é isso aqui? Antes de eu ler os nossos bullets aqui, deixa eu explicar uma coisa pra vocês sobre mito de prazo, tá? Que é uma coisa que a gente fala muito aqui. O mito do prazo é assim, ó. O cliente te manda um prazo e você tem que cumprir aquele prazo. Esse é um mito. E ele continua assim. Se chegar no final desse prazo e o cliente te der mais prazo, para você é lucro. É assim que a gente funciona. Então, o cliente dá para a gente um mês para fazer um trampo. Se o trampo atrasar por culpa dele, ou sei lá o que for, ele vai virar para você e falar assim, não, você tem mais uma semana e meia para fazer. E você fala assim, ufa, finalmente ele me deu mais prazo. Não. Esse é o mito, tá? Esse é o mito de que o prazo funciona assim e é assim que a gente pensa que é bom.
É,
tá?
Outro mito atrelado a esse mito, inclusive, é o lance do prazo não ser flexível, né? Do cliente chegar com um prazo de 5 dias para você e você acreditar que aquele prazo é só 5 dias. Você nem tentar negociar com o cliente para fazer um prazo mais real, né? Mais cabível ao que ele tá pedindo.
A gente vai conversar muito nessa live com viés do prazo, tá? Sem ficar falando em dinheiro, propriamente dito, no sentido literal, porque a gente já falou sobre orçamentos em outra live, tá bom? A gente já tem uma live aqui no manual sobre orçamentos. O que a gente vai fazer agora é falar sobre prazo atrelado ao orçamento, que são coisas, né? É uma variável, o prazo é uma variável para você montar um orçamento, mas a gente quer falar sobre uma coisa muito importante, que é esse ponto aqui, ó, esse mito aí. Tá? A primeira coisa sobre isso aqui, deixa eu dar uma lida para vocês, o que a gente anotou aqui. A gente tem 4 bullet points sobre esse ponto, sobre esse mito do prazo do projeto. O primeiro é o seguinte: o prazo do cliente é, do mesmo modo, o tempo que você ficará disponível para o projeto, e não somente o tempo de execução. Então, isso aqui desmistifica aquilo que eu falei. Por quê? Porque o prazo que o cliente te dá é não só o prazo de execução, mas também o prazo que você vai ficar disponível para o projeto. Entenderam? Então, se o cliente te deu 1 mês, você vai ficar 1 mês disponível. Se ele te der 1 mês e 1 semana depois, você tem que cobrar mais 1 semana do cliente. Entendeu a lógica?
Exatamente. O segundo ponto que a gente tem aqui é: se o prazo acabar por desorganização do cliente ou por motivos que fogem ao nosso controle, o orçamento muda, pois o tempo disponível ao projeto aumenta.
Isso aí. Ou seja, né? Se vocês pegarem a enquete agora, nesse instante, ó, vamos pegar a enquete. A gente tem 17%, ou seja, quase a menor parte das pessoas que votaram e estão votando em seu tempo disponível ao projeto, sendo que esse é o ponto mais importante de verdade.
É.
Por quê? Porque o seu tempo disponível ao projeto é o fator decisivo maior por quanto vai custar o projeto. Por quê? Porque o seu custo de manutenção e de produção está atrelado ao seu tempo.
Sim.
Sacou? Então, o prazo não é o prazo do cliente. O prazo é o tempo que o cliente está ficando com você. Com o que você está disponível para ele.
Ou seja, né, o prazo não é só seu. O prazo é do cliente também.
O prazo é pro cliente também.
E ele tem que colaborar para que o projeto seja entregue no prazo. Não é só o lance de você ter que se desesperar para entregar e fazer a sua parte. O cara, ou a pessoa que te contratou, tem que colaborar para que isso seja realizado, porque senão
você cobra mais.
Você vai cobrar mais, exatamente. Porque vale lembrar aqui que se o seu prazo é 1 mês e você ficar 1 mês e 15 dias disponível nesse projeto sem receber 1 centavo a mais, você está 15 dias a mais do que você deveria, gastando luz, gastando internet, gastando software. Você está deixando de pegar... Eita! Você está deixando de pegar outros projetos que estariam te pagando porque você está preso num projeto que alongou o prazo e você não cobrou mais. O Mário Lucas perguntou quanto tempo vocês ficaram... Quanto tempo vocês fizeram o trampo da Carrefour? Melhorou aí?
Uhum.
Foi 30 dias. Foi 1 mês de prazo.
1 mês de prazo. E foi 1 mês. E quando tava chegando no finalzinho, na última semana, a gente falou para eles assim, ó, não esqueçam que...
Porque a gente fez uma reunião lá e a galera falou assim, ah, pra gente não teria problema alongar o prazo se fosse o caso, porque a gente não tem tanta pressa assim.
O próprio cliente falou pra gente que se a gente precisasse de mais prazo, a gente podia fazer com mais calma e entregar pra eles. E aí, na hora, a gente falou assim, não, porque a gente combinou 1 mês e se ficar mais de 1 mês, a gente vai cobrar diária de vocês excedente, tá?
Nossa, todo mundo mandando você beber água.
Mas eu engasguei porque eu bebi água, calma. Então, assim, vamos repetir esse segundo ponto aqui, ó. Se o prazo acabar por desorganização do cliente, que é o que geralmente acontece, vejam só, tá? Quando você está trabalhando com agência e coisa assim, o que que acontece? Você tem um prazo X, o que que acontece? Você acha que os caras vão te entregar os assets na hora?
Jamais
não.
Irão.
Você acha que eles vão fazer o review, né, a aprovação na hora? Não. Eles vão ficar protelando aquele negócio
até
o último dia.
Até a hora da entrega. Até a hora do negócio ir pro ar, se deixar.
Aí,
não é brincadeira.
Aí depois, né, fica nas costas de quem? De nós, né? De quem tá animando no... Ah, mas vocês têm que entregar. Tipo, mano, calma, vocês atrasaram todo o processo. Agora vocês vão aguentar aí. E aí que vem um negócio. O cliente não pode virar para você e falar assim, já que está atrasado, então me entrega até sexta-feira. Não, até sexta-feira são mais 4, 5 dias
de trabalho,
né? Que não estava no combinado. Então, se vocês atrasaram, vocês vão me pagar pelo atraso, porque eu estou disponível para vocês esse tempo todo. E se vocês não utilizaram da minha disponibilidade, azar de vocês.
Não é problema nosso.
A gente tá ainda num projeto que começou em julho.
Começou em julho, caraca, velho.
Começou em julho, tá, o projeto.
A teoria era que era para ser entregue em agosto.
De julho a agosto. Eram 20 dias, na verdade.
Era um mês.
Então deu um mês de prazo. Em um mês de prazo, a agência é um trampo gringo, né? A agência enrolou tanto e virou uma bagunça tão grande que eles pagaram pra gente não só o projeto que eles contrataram, como dois excedentes e ainda está no stand-by. E quando voltar, a gente já passou mais dois orçamentos para eles para voltar. Por quê? Porque a gente não vai ficar desde julho disponível para os caras se eles não estão com pressa, sacou? Ou se eles não têm organização suficiente para aprovar as paradas no nosso timing de produção. Se a gente não pensasse dessa forma, a gente literalmente estaria desde julho conectado nesse trampo, perdendo dinheiro. Vocês têm noção do tanto que isso é sério?
Imagina, você orça um projeto para o prazo de um mês e o cliente vai alongando, 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 passa 4 meses e você tem que pagar suas contas com aquele dinheiro. Você tem que pagar contas de 4 meses com o valor que você recebeu por um mês de trabalho. Tipo, isso não tem lógica nenhuma. É. Entendeu? Porque olha quanto tempo você fica esperando à toa quando você poderia estar lucrando, pegando outros projetos.
Outros trampos, é.
Então, essa que é a coisa. Você tem que pegar um projeto e entregar ele, e quanto antes ele sair da sua mão, melhor. Porque antes você vai estar livre para ganhar mais dinheiro pegando outros projetos.
Então, eu vou ler de novo o primeiro e o segundo ponto, hein? O prazo do cliente é, do mesmo modo, o tempo que você ficará disponível para o projeto e não somente o tempo de execução desse projeto. E se o prazo acabar por desorganização do cliente ou por motivos que fogem ao nosso controle, né, no sentido de, sei lá, às vezes tem uma produtora intermediana ou cliente que não é agência e demora muito para aprovar, foda-se. Se não é sua culpa, o orçamento tem que mudar na hora, tá? E você, né, porque o tempo disponível do projeto aumenta. E aí, quando esse orçamento muda, partindo do pressuposto que você já cobrou 50% adiantado, como a gente já ensinou vocês a fazerem aqui, né, no manual, vocês têm 50% na mão e todos os assets.
Sim.
Você começa a cobrar diária. Vamos ver se esses caras não resolvem rapidinho a vida de vocês. Certo? Começa a cobrar 500 conto por dia dos caras pra você ver se eles não aprovam rapidinho aquilo ali. Aprovam, ou então, pelo menos, mandam umas correções rápidas pra você.
Começa a pesar no bolso.
Começa a pesar no bolso, né?
A Stephanie Navarro perguntou, e se o cliente reclamar de você cobrar a mais?
Então, mas o cliente tem direito de fazer o que ele quiser. Ele pode reclamar, mas ele não tem direito de questionar. Né? Você pode... Não precisa ser rígida, Stephanie, ao ponto de não negociar com o cliente, porque esse excedente é uma coisa que você vai ter que sentar com o cliente e conversar. Por exemplo, nesse trampo que a gente está falando, semana passada a gente fez reunião com esses caras, né, lá da Europa, para falar para os caras, olha, e aí, o que é que vocês querem agora? Porque os caras chamaram a gente, e aí, vamos continuar o projeto? Eu falei assim, vamos fazer uma reunião antes. É o seguinte, o que vocês querem? Ah, isso. Então a gente vai passar mais dois orçamentos para vocês, sobre isso aqui.
Passamos. E até hoje,
desapareceram
nada.
De novo. Exato. Certo? Então assim, os caras não estão com essa pressa toda. Se eles não estão com essa pressa toda, quem somos nós para ficar correndo atrás? Mas nesse trampo a gente já recebeu ele 3 vezes e vai receber provavelmente uma 4ª vez. Isso não é muito legal, saca? Fica parecendo que a gente está lucrando, mas a gente, na verdade, está com um trampo na ilha parado desde julho.
Tá perdendo tempo.
Apesar de ter sido bem pago por ele também, tá? Porque a gente fez a nossa parte muito bem feita.
Mas querendo ou não, é um problema, porque você vê que, bom, o esquema dos caras não é um esquema de fazer entregar,
não
sabe?
Funciona,
é tipo, não tem pressa nenhuma, então vamos aí empurrando com a barriga.
Então o que eu quis dizer, Stephanie, é que você tem que negociar, você tem que conversar com clientes. Ninguém vai gostar de que você cobre a mais. Mas se você não tiver um argumento bom, lembre-se, você tem que ter combinado isso, tá?
Sim.
Você tem que, lá no começo da conversa, você fala assim, olha...
Tem que deixar isso claro.
Quando chegar lá no final do prazo, se esse prazo aí for fantasma, né, não parar de valer, você vai me pagar mais, tá? Só fica esperto com isso, tá avisado.
Exatamente, porque
você avisa.
Nosso combinado é até tal dia. Passou dessa data, o valor é renegociado.
E aí, se você não fizer um contrato, alguma coisa assim, É, pelo menos guarde e documente e-mails, conversas de WhatsApp, qualquer coisa, porque isso serve tudo como prova de que vocês combinaram uma coisa e que aquele combinado está sendo quebrado. E não tem dessa dos caras ficarem mandando áudio, xingando vocês e tal, isso não significa nada, tá? Esses caras, se, literalmente você pode segurar os assets no bolso.
O lance é isso, não se intimide, né? Porque se isso acontecer no meio de um projeto, você vai, tipo, o cara vai reclamar e ele vai fazer o quê? Você tá com o projeto ali na mão? Se sem você, ele não termina o projeto.
É. Um outro ponto aqui, ó, sobre esse lance do meio do prazo é o seguinte. Um projeto organizado tem um prazo de produção que será obedecido por todos, sem necessidade de gerar custos adicionais ou estresse. Ou seja, se a pessoa, se o estúdio, ou a produtora, ou o cliente, ou seja lá quem for que está te procurando, forem organizados, o trampo sai no prazo. Confia, a gente faz trampo no prazo o tempo todo, tá?
Sim. É muito difícil.
Raramente entra uma latada dessa como aconteceu, mas que sim, é uma latada, mas não é, porque a gente está ganhando para ficar em stand-by também, né? Mas, não, quem perguntou aqui, ó, o lance do...
É correto.
O Paulo Vitor. Mas isso impede você de entrar em outros projetos? Não, mas o que acontece? Quando o cara chegar para a gente aqui e a gente está em stand-by, dependendo do combinado, você precisa atender o cara. Então, se você tiver com... Você tá todo pimpão ali achando que tá ali com a agenda livre, de repente o cara chega e fala, ó, vamos voltar pro projeto, tá aqui a grana que você me pediu, você tem que voltar porque você tem um compromisso com esse cara desde de julho, né?
Então, né?
Então ele tem prioridade na sua agenda.
É.
Então se você tiver com dois frilos e esse cara voltar, você literalmente vai ter um micro burnout aqui de tanto trabalhar. E a gente já viu isso acontecer, inclusive, tá? Então assim, esse que é o problema de ficar em stand-by, sacou? Porque... E geralmente, como que a galera funciona? Além de não cobrar, ainda fique de stand-by.
O Maésio de Lima perguntou, vocês já colocaram todas essas observações para os clientes no primeiro orçamento contrato?
Claro.
Sim, a gente sempre coloca no orçamento, inclusive, tipo, que o orçamento tem validade de tantos dias, o projeto inicia a partir do recebimento dos assets e do sinal de 50%, e que a gente está disponível até tal data, que é o prazo final.
É.
Que após esse prazo, é renegociado o valor. E sim, isso tem que ficar claro desde a primeira conversa.
Mesmo que seja uma conversa informal, tá?
Desde o início, porque se você não falar nada e chegar lá no final e você quiser renegociar, realmente, né, tipo, não foi isso que foi combinado. Você não mencionou isso no acordo.
O Rodrigo Florindo falou assim, tem como recorrer com o processo juridicamente caso o cliente se negue a pagar por algum motivo?
Se
o cliente tem como, porque tem um combinado, pelo menos em teoria, né? Mas a ideia não é não chegar nesse ponto.
É, porque esse tipo de coisa demora, né?
A ideia é assim, ó. É você virar pro cliente e falar assim, eis os termos, porque assim, geralmente qual que é a conversa? A conversa é unilateral, né? O cliente chega pra Esther e fala assim, Esther, tá aqui o projeto, tá aqui o prazo, me manda o orçamento. A Esther manda o orçamento, o cliente fala, não gostei do seu orçamento, eu vou te pagar o que eu quero. A Esther vai falar assim, tá bom. E vai, você vai obedecer meu prazo. Ela fala, tá bom. E aí o prazo acaba, ele vai fazer o quê? Ó, você vai trabalhar mais 15 dias pra mim?
Tá bom.
E aí ela fala, tá bom.
É exatamente,
não é assim que funciona.
Mas o problema é esse, é que é isso que a galera faz.
É.
A galera acha que só porque o cliente chegou... Tipo, chega em vocês e é o cliente que coloca os termos na mesa. Parece que a galera tem medo de, tipo, negociar prazo, negociar orçamento. Isso é uma coisa que bate agora com o que o Nando Bastard, acho que é isso. É correto orçar um valor maior para ter margem de negócio com o cliente? Não, não é correto. Porque, por exemplo... Você orça um projeto de 10 mil reais. Vamos supor que seja 10 mil reais o seu orçamento. E o cliente ele começa a pedir desconto. Ah, não dá para você baixar o valor para mim? Não dá para fazer por 7 mil? Sim, dá para fazer por 7 mil, mas você não vai receber o que eu orcei por 10. Tipo, não existe isso de você dar desconto de 3 mil reais para o cliente e entregar ainda assim tudo que ele pediu. O que você vai fazer você vai fazer o vídeo por 7 mil para ele como ele pediu. Mas ele não vai ter tal coisa, tal técnica.
É porque tipo, você diminui no orçamento e diminui na qualidade do projeto. É isso que a Esther está querendo dizer.
Isso aconteceu com a gente num projeto recente também, que a gente orçou um valor X para tudo que o cliente chegou pedindo. A gente enviou o orçamento e eles falaram, olha, esse orçamento pra gente tá um pouco acima. O que que a gente consegue fazer por 10 mil, por exemplo, né? a gente consegue fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente tira tal coisa e tal coisa. E a gente consegue fazer nesse valor que você está querendo. E o cliente falou, beleza.
Então, a ideia é você apresentar seus termos também. Né? Porque o que a gente está falando aqui é para voltar naquele lance do jurídico. Né? O que, que acontece? O Rodrigo, né, que perguntou o lance do jurídico.
Sim.
A gente estava falando disso aqui por quê? Porque você tem que apresentar os seus termos também. Né? O cliente não pode ser uma conversa unilateral, ela tem que ser bilateral, saca? É uma via de mão dupla. O cliente fala e você também fala.
Sim.
E o cliente aceita, como a Esther falou aqui desse exemplo, os seus termos ou não. Porque assim, se você chegar para um cliente e falar assim, cara, a partir de agora eu vou te começar a te cobrar um extra, e assim, né? Vamos negociar aí esse extra quanto que vai ser, e aí você negocia da forma que você quiser. Se o cliente falar assim, não vou, você fala assim, então toma aqui os seus assets, me paga o que a gente combinou, e você termina o projeto. E ó, contrate
Exato.
Outra pessoa.
Exato.
Você não precisa falar assim, ah, então não vou te dar os assets. Você fala assim, então você me paga o resto que você me deve, sem os excedentes, toma aqui o projeto com todos os renders que eu fiz até agora,
e
você resolve aí.
Outra pessoa para terminar para você. Não é muito mais vantagem o cara te pagar mais do que
sim? Às vezes o cara vai te pagar ali um valor praticamente simbólico, né, em relação ao preço total da peça, sem precisar contratar um novo motion designer para entrar no rolê e ficar, explicar, briefar o cara inteiro, entendeu? Então, assim, você mostra para o cliente que o atraso dele e a incompetência dele, ou então o descaso dele, ou então o próprio ato de ele achar que ele tem algum tipo de autoridade sobre você, custa dinheiro.
Exato.
Entendeu? Porque se você não fizer isso, o cliente vai ficar enfiando nabo em você o resto da vida. E é isso que geralmente acontece com a galera. E a galera não se toca, né? Então,
acha que tudo que o cliente fala é lei, né? Tipo, o cliente tá ditando aqui, meu Deus, eu sou obrigado a cumprir o que ele tá pedindo. Tipo, não existe isso. Você, tipo, é uma parada que a gente tem que entender que você profissional e o cliente, vocês estão ali, ó, de igual para igual. Não tem essa de você tá aqui e o cliente tá aqui só porque ele tá te contratando. Isso não existe, porque ele precisa de um serviço.
Sim.
E você é o profissional que vai fazer esse serviço. Você tem tanta autoridade no projeto quanto.
E tem um lance também que eu acho muito sério, é a gente meio que assumir a culpa pelo atraso que a própria estrutura que te contrata tem. A maior parte da minha vida de trabalhar em trampo de agência, né, pegando trampo de agência, ele sempre enchia o meu saco como se eu fosse o cara que atrasou.
Sim.
Todo o processo,
exato.
Sendo que eu estava literalmente 15 dias sem fazer nada.
Porque
esperando
não chega,
os caras.
Porque não chega asset, porque não chega aprovação.
Esse projeto que a gente começou em julho, a gente ficou quase 2 semanas sem receber um asset do cliente ou um feedback do que a gente tinha enviado. E a gente fica assim. Aí quando você chega no final, você fala assim, cara, eu fiquei disponível para você o tempo que você me pediu. Se eu não animei o que você me pediu, é porque você não me enviou os assets. Ou porque me enviou muito atrasado.
Ou
então,
porque mudou,
né,
de ideia no
ou porque
meio
mudou
do projeto.
No, como é esse caso, como mudou de ideia. Então, assim, quando não é culpa nossa, o que geralmente não é, tá? Sejamos bem honestos nesse ponto aqui, que geralmente os atrasos raramente são por culpa de um motion designer, um animador. Geralmente é incompetência da estrutura maior. Por que é que a gente paga o pato? Pode? Tá? Quando faz sentido.
Exatamente. E outra coisa, né, que a gente costuma priorizar muito, logo de cara, quando a gente manda o orçamento, é que a gente só começa projeto se tem tudo na mão para fazer. Entendeu? Porque esse lance de você ficar recebendo asset quando dá na telha do cliente, isso é muito complicado. Para quem trabalha com agência, quem atende agência, sabe como é que é isso. Que a galera normalmente tá fazendo asset durante a produção. Enquanto você tá animando, a galera ainda tá criando arte. Quando, na verdade, no momento que você é contratado por uma agência, você deveria estar com todos os assets na mão. Porque, tipo, essa questão deles ficarem criando asset enquanto você tá animando, aí vai pra aprovação de cliente, vai pra aprovação de diretor de arte, aí a galera fica mudando tudo e aí não anda. Então, como que você, motion, que deveria estar com o negócio na mão pra fazer, vai ser culpado e não vai cobrar mais se eles fizerem você ficar mais tempo, sendo que não é culpa sua? Sabe? Tipo, você tava ali pra animar. Não é sua culpa se o asset não tava na sua mão.
E aí é o lance. Por isso que a gente onera o cliente. Só que você onera o processo pra mostrar pro cliente que todas as decisões ruins dele têm custo. Tipo, não é uma coisa assim, vou ficar fazendo pirulitando aqui durante a semana, na sexta-feira eu dou um ok pros caras. Ah, é? Então toma aqui 500 conto por dia para você ver se você vai ficar pirulitando. O cara rapidinho resolve. É uma maravilha. Você começa a jogar nesses termos com o cliente, das duas uma. Ou você afasta cliente ruim e começa a apavorar os clientes que são bons e geralmente estão meio relapso. Os caras rapidinho toma atento e começa a provar assim, ó. A gente teve um projeto que os caras começaram a relapso. Foi só a gente falar para eles assim, ó, fique esperto que o prazo tá acabando e a gente vai começar a cobrar diária, que os malucos começaram a provar assim, em questão de horas. A gente mandava, os caras já estavam mandando feedback assim no final da tarde. Era uma maravilha.
Eles estavam demorando tipo 2 dias para dar feedback.
Aí a gente foi lá e falou assim, ó, fique esperto, hein? Vocês estão demorando muito. Aí os caras começaram a dar feedback no mesmo dia.
Inclusive, vale aqui indicar live demitindo clientes.
Vale mesmo. Então, um outro ponto aqui sobre o lance dos mitos também, e esse é um toque pra gente, né? Que, do mesmo modo, né? Se o prazo acabar por nossa culpa, a gente não pode cobrar mais e responde por isso pro cliente. Então, toma lá da cá, né? Se a gente tem o direito de cobrar o cliente no final porque ele foi desorganizado e não cumpriu o combinado, o cliente tem direito de também fazer o mesmo se ele for um cara organizado, que acontece, tá? Como a gente falou aqui, a gente costuma trabalhar com clientes bem organizados e se eles não são organizados, a gente faz eles ficarem, tá? E se não ficar, aí eles pagam extra por isso, sacou? Ou a gente sai do projeto. Porque a gente fala mesmo, a gente sai do projeto e dá os assets para vocês, não tem o menor problema. Mas paga o que deve.
É isso aí. O Rodrigo Florindo perguntou, vocês usam alguma plataforma para auxiliar no invoice ou a galera gringa normalmente paga vocês diretamente pelo PayPal? Então, a gente tá usando a Husky, que é uma plataforma brasileira que faz esse trâmite, né, de receber valores do exterior. E vale bastante a pena, porque a taxa deles é muito barata. Tipo, nessa taxa que eles têm, eles incluem o IOF e as taxas da própria plataforma. Então, vale a pena conferir. E o sistema de invoice deles é bem simplificado também, sabe? Só você botar na descrição todas as informações, dados bancários e tá tudo certo.
Ah, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui também. Tá. Então, assim, ó. Isso que a gente falou aqui é para desmistificar esse lance de que o prazo é uma questão unilateral. O prazo nunca é uma parada unilateral, tá? O prazo... Cara, galera, escreve isso na parede. Prazo é o tempo que vocês vão ficar disponíveis para os clientes. Então, todo mundo que votou nessa enquete, que foi uma pegadinha minha, que escopo do projeto é o ponto mais importante, que prazo de execução é mais importante, que tô confuso é mais importante do que seu tempo disponível para o projeto, tá errado, porque o tempo que você está disponível para o projeto é o ponto mais importante para você orçar. Porque a hora que o cliente chegar para você e falar assim, Supernova, vocês têm 15 dias para me entregar o trampo, na verdade a gente fala o contrário. Fala, não é 15 dias para entregar. A gente tem 15 dias disponíveis com vocês. A gente garante que entrega. Vocês garantem que vão ser organizados o suficiente para a gente entregar? Porque a gente depende de vocês para entregar. E se chegar no final e não for, vocês vão pagar por isso. Ou seja, vocês vão pagar mais para a gente pela culpa de vocês. Então, prazo é sempre uma questão de mão dupla. Vocês têm que seguir o prazo que o cliente deu e o cliente tem que lembrar que o prazo também é uma questão de booking. Ele está te segurando por 15 dias. Então, ele vai te pagar pelos 15 ou pelos 19, se ele precisar de mais.
O Shinho Hiro perguntou, e se o cliente falar que perdeu os assets e pedir para a pessoa fazer? Aí você, obviamente, vai cobrar mais. Você vai cobrar pelo design, mano, pelos assets. Não existe isso.
Shingo,
você resolve aí, mano.
A gente está num projeto que a gente estava trampando no fim de semana, que o prazo era curtinho, a gente topou fazer porque é um projeto bem de boa. Mas sim, é um projeto de grande volume, mas muito fácil de fazer. Tem uma grana interessante, a gente pegou para fazer e ele passa pelo fim de semana para a gente não ter problema, né? Uma vez na vida não mata. Mas sabe quais são os termos? A gente não mexe nem no position do layout.
É verdade.
Se o layout estiver fora do lugar,
e olha que
sim,
a galera
um
tentou,
texto,
hein?
A gente não mexe não, manda voltar.
E olha que a galera tenta,
a galera
viu?
Tenta. Não, mas fala para os caras escrever não.
Ah,
não
mas
escreva,
é só um risquinho, não, não sei o que, não, mas é o design dos caras.
Os
caras
que se viram nos 30 aí. Por quê? Porque não é meu trabalho. A gente não foi contratado para fazer layout para ninguém e nem para corrigir layout de ninguém. Se não tá certo, manda correto. Então, os caras, acho que eles nunca lidaram
com pessoas
tão exigentes, com colaboradores tão exigentes como nós somos, ou terceirizados tão exigentes como nós. Porque parece que a gente é que tá mandando nos caras, sacou? Porque a gente fala com os caras assim, meu, tipo, eu falei desse jeito, organiza os PSDs que vocês estão mandando, tá uma zona isso aí. Essa coisa tá uma bagunça, manda voltar.
Sim,
nesse termo, tá? Por quê? Verdade. Porque, meu, não quer ser efetivo, não quer que a gente faça rápido. Eu falei pro intermediário lá, pra mim que tá intermediando, eu falei assim, olha, se isso tiver na nossa mão, em 4 dias tá pronto. Tipo, 3 dias e meio, 4 dias. Se não, Aí a gente vai ter que reconversar. Por quê? Porque é combinado até X dia. Cruzou, a gente vai ter que conversar. A gente sempre tem uma flexibilidade, por exemplo, quando a gente estava negociando com esse outro trampo lá de julho, eu lembro de a gente falar para os caras na reunião, falar, se a gente precisar, ou até pro trampo do Carrefour também, né?
Sim.
Se a gente precisar, se vocês precisarem de mais 2 dias para aprovar, 2 dias, 3 dias, não tem problema também. Saca? Não tem essa rigidez toda, meu Deus, passou uma horinha ali do dia.
Mas não
cobra,
é. Tipo,
cobra.
Mas não é passar 2 dias e você ainda tá animando porque os caras são ruins, entendeu? Tipo, ruim de feedback,
exatamente.
Ruim de passar assist aí, não, né?
Mas você falou assim: ó, a gente é flexível nesse ponto, mas se vocês cruzarem essa boa vontade nossa, a gente vai começar a cobrar 500 conto o dia. Aí os caras já começam a ficar abafados. Então eles preferem o quê? Se precaver. Eu falo, não, então. Vamos fazer no dia certo.
É, e tipo, vale comentar também que tudo isso que a gente está falando aqui, de como a gente negocia com o cliente e coloca os nossos termos também na mesa, é tudo questão de conversar, sabe? Não tem segredo nenhum além desse. É, a gente simplesmente coloca os nossos termos na hora de negociar, não é? Só o cliente que pede, a gente fala, ô, beleza, vamos fazer tudo isso aí.
Sim.
Não tem isso. A gente simplesmente conversa e fala, olha, a gente trabalha nesses termos, a gente quer o sinal de 50%, se passar do prazo a gente renegocia valores, não vou alterar asset que eu não fui pago para fazer. Então é tudo isso, é tudo na base da conversa. Se vocês praticarem e tiverem confiança, vocês vão conseguir também falar nesses termos com os clientes. Que tem que ser assim, porque se não for assim, preto no branco, a galera monta mesmo. A galera monta, eles não têm...
Cara,
não têm...
Se a gente tivesse, não lidasse desse jeito com esse cliente que a gente tá lidando, a gente literalmente tá relayoutando mais de 80 cartelas pra essa galera, tá? E assim, tipo, apesar de ser uma coisa, um trampo super fácil, se tivesse que fazer essa parte também, aí ele começa a ficar um trampo difícil, porque com o volume, né, e é tudo Photoshop, e aí os caras não sabem organizar aquela zona, você fica mais tempo abrindo cartela e navegando dentro dos PSDs. Sim. Do que literalmente jogando no After e animando. Então, chegou na hora que, tipo, na primeira, segunda cartela que eu baixei, eu falei assim, não, peraí, eu volto, fui lá e falei assim, ó, é o seguinte, vocês mandam essa parada direito pra gente, organiza isso aí, porque eu só vou começar a baixar, a gente só vai baixar esses assets a hora que a gente tiver um ok 100% de que tá aprovado. Ou seja, que não vai mexer, que tá organizado e não sei o quê. É claro que você tem que dar uma organizadinha no after, porque o after, né, você organiza do seu jeito pra animar. Isso é uma questão sua.
Mas assim, não faz o menor
sentido. Mas organizar
sentido.
Não é relautar.
Faz o menor sentido você ter dois objetos a cada composição, porque o cara fica agrupando tudo no Photoshop pra você virar uma comp cada grupo, entendeu?
O Kevin falou assim, e quando envia um layout no formato diferente do vídeo final? Aí você manda de volta e pede para eles colocarem no formato do vídeo.
Sim.
Porque não é seu trabalho relayoutar. Lembre-se, galera, se uma agência de publicidade está te mandando para animar um layout, vocês não mexam nesse layout, porque senão vocês vão ter... A gente fala isso, ó.
Sim.
Eu não vou mexer porque eu não quero que comece a bater e voltar porque o texto deveria estar mais para cima.
Sim.
Mano, isso não é meu trabalho. Vocês façam layout, manda que a gente só anima. Esse é o nosso trabalho. Vocês contrataram a gente para animar. Se vocês querem que a gente faça design, é outro rolê, é outro orçamento. Tá? Então, assim, animação, manda design. E manda pronto, que se começa a reclamar de design, a gente manda voltar na hora.
É, e a gente não se mete no design dos outros porque a gente sabe como existe uma cadeia de aprovação.
É, super chato.
Né? Que se você mexe um negócio, os caras estão enchendo o saco.
Exatamente.
Então,
ó,
não façam... vai...
Prazo curto versus orçamento. Vamos pro próximo ponto, né? Então, espero que tenha desmistificado essa parte aí do prazo do projeto, tá? Fiquem espertos com isso é muito sério, tá? Vamos pro próximo ponto, que é prazo curto versus orçamento. A gente estava falando só do prazo geral, né? Primeiro ponto, a tendência é que quanto mais curto o prazo, mais caro o projeto. Mas também existe a tendência de que prazos longos demais serem mais onerosos. Então, a gente tem um contrassenso aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente cobra pela urgência do cliente, se o prazo é longo demais, você tem que cobrar também pela lerdeza do cliente. Por
com
quê?
Com certeza.
Porque você está muito tempo disponível para o cliente. Então, olha só o tanto que é engraçado um orçamento. Você cobra caro, apesar de ficar pouco tempo disponível para o projeto. Por quê? Porque o cliente está com pressa. Ah, você está com pressa? Então, você vai me fazer trabalhar com muita avidez. E isso é perigoso. Você pode ter que trabalhar até de noite, às vezes trabalhar fim de semana, né? Isso não é legal, mas você pode cobrar mais por isso. Ah, você não tá com pressa? Então você vai me pagar mais também, porque você não tá com pressa. E eu vou ficar muito tempo disponível pra você.
Exatamente. Né?
Então, assim, dos dois lados, você é um win-win.
É,
entende?
A pressa e o tempo longo demais, né?
Galera do layout. Então, isso é bem importante, tá? Prazo curto é sinônimo de orçamento caro. Porque o cara tá exigindo que você trabalhe fim de semana, tá exigindo que você vá trabalhar de noite, assim, até umas 8, 9, 10 horas da noite. Tem gente que vai virar a noite, dependendo do projeto, ou dos projetos, se tiver com mais. E isso não é legal e também não é um tipo de coisa que vocês não têm que cobrar à medida. Por quê? Porque se o cara chegar para você e falar assim, cara, eu tenho dois contos para que você faça esse projeto aqui para mim. Eu tô com uma puta pressa. Eu quero esse tipo aquele cara que chegaram pra gente na sexta-feira e falaram assim, é pra segunda, né?
Ah, verdade. Lembra? Que a gente nem pegou.
Tipo, mano, esses caras a gente nem conversa. A gente só bloqueia no WhatsApp.
Naquele
assim, não, mano,
caso,
comigo,
a
não.
Gente até tentou renegociar prazo.
É verdade.
Mas não rolou. Porque era...
A gente falou, na verdade, que em uma semana a gente faria.
Em uma semana, mas eles queriam, assim, pra em segunda. Três dias, né? Três dias. Pedindo sexta-feira. Então,
e o layout não tava pronto.
É, verdade.
Os assets não estavam prontos. Tá vendo o perigo que era? Porque era sexta, o cara falou que ia mandar... Era quinta, o cara falou que ia mandar os assets no fim da sexta pra gente animar no fim de semana e entregar na segunda.
Sim.
Vocês têm noção do perigo disso?
Tendo que fazer correção ainda, né?
Lembre-se do perigo.
Resumindo,
por quê?
Você não sabe
você não sabe se os assets vão estar na sua mão na sexta.
É, ia trabalhar 24 horas pra entregar isso aí. Porque quando o negócio chega na sua mão, os caras não estão nem aí. Se eles atrasaram para entregar o asset, eles querem o negócio pronto quando eles pediram.
E aí, né, falando desse lance, e aí do prazo curto, né? É isso, então, tipo, mano, se você tá querendo com muita pressa, você vai me pagar por isso, porque daí você mostra pro cliente que para ele se organizar melhor antes e pedir com mais antecedência. E se ele estiver muito folgado também, você fala para ele, olha, esse prazo seu tá muito longo, eu vou ficar muito tempo com você. Por exemplo, a gente, quando é contratado por pessoas que sabem desse processo, eles já chegam falando pra gente assim, quanto vocês cobram pra ficar com a gente uns 20 dias? Esses são os termos da conversa.
É.
Tipo, o projeto é tal, a gente quer vocês por 20 dias, tipo, um mês. É, inclusive, o trampo lá da Europa, o papo é esse. Eles sabem disso, é.
É, eles sabem que custa, né?
Custa o tempo.
Tanto que assim...
Eles nem falam do projeto, eles falam do seu tempo.
Tanto que os caras nem reclamam quando a gente cobra mais, porque eles sabem que é custo. Exatamente. Disponibilidade é custo, né?
E claro que, obviamente, né, eles podem negociar o valor, mas não os termos apresentados, né? Outra coisa aqui também é que trabalhar fim de semana ou após o horário também deve ser contabilizado no prazo e no custo.
Sim.
Né? Ou seja, você tem que fazer um cálculo mental, pelo menos por alto, e olhar o projeto e falar assim, cara, esse projeto aqui eu até faço, mas eu vou ter que trabalhar até umas 8, de segunda a segunda, ou seja, fim de semana também. Então esse cara tem que me pagar por isso. Então um projeto de 3 pode virar um projeto de 7. Um projeto de 7 pode virar um projeto de 14 nessa. Tá bom? Você duplica, né? Porque o próprio Chris Du fala isso, né, da Blind. Ele fala, olha, se o cliente vai me fazer perder meu fim de semana, ele vai pagar por isso.
É, mas isso vale lembrar que não deve ser um vício, né? Não deve se tornar um hábito,
sim,
porque trabalhar final de semana não é saudável pra ninguém, entendeu? Então, assim...
Nem de noite.
Nem de noite.
Nem de noite. Tem gente que gosta de trabalhar de noite, beleza, assim, mandem ver. Eu acho extremamente nocivo, tá, pra gente trabalhar de noite.
É, esse lance de pegar esses prazos aí que te exigem, né, que você... Vire aí o final de semana, perca seu descanso, não é saudável a longo prazo. Inclusive, teve uma mina aí que ela comentou mais pra cima no chat, mais pro início da live, que ela pegou um trabalho desse aí, né? Uma bomba dessa de uma semana. E ela trabalhou, comia na frente do computador.
Não.
E sim, ela comentou.
Não, eu sei, eu tô falando assim, não, mas aí não.
Ah, tá. É, ela falou que ela... Essa Cynthia Corsi aí, ó. Peguei um trampo pra animar em uma semana. Fiquei dia e noite trabalhando. Comia na frente do PC, foi muito estressante. Depois da entrega final, fiquei até doente. O valor pago compensou, mas não sei se pegaria outro trampo dessa forma novamente. Pensarei duas vezes.
Então,
seguinte, não compensa.
Já ia falar isso. Não compensou, tá?
Não
pra
compensa.
Começar.
Porque lá na frente você vai usar essa grana aí pra médico, remédio.
É, e não só isso. Às vezes você nem usa. Mas o fato de você ter estressado...
Sim, não vale a
ao
pena.
Ao ponto de chegar a comer na frente do PC ou então...
Sim,
de você mesmo
de
falar
noite.
Assim que ficou até doente depois do... Isso já mostrou que não valeu a pena. Porque essa mentalidade de valeu a pena mesmo que eu me ferrei...
Sim.
É a mentalidade que faz com que a gente aceite qualquer termo. Porque vai valer a pena porque tipo, o orçamento é 30 contos.
E é isso que eu quero dizer quando eu falo que trabalhar final de semana e de noite não pode ser um vício. Não deve se tornar um vício. Porque senão, sempre que aparecer um projeto desse com com prazo ruim, você vai pegar e falar, ah, eu vou me matar ali 3 dias, 4, mas vai valer a pena porque eu tá pagando bem, sabe?
Eu acho que assim, uma coisa que eu sempre fiz, antes do Supernova, por exemplo, né? Quando eu trabalhava na Semáforo e não sei o quê, lá em Goiânia ainda, era assim, eu estabelecia no máximo um horário, porque assim, os nossos dias normais a gente para de trampar tipo 4, 5 da tarde, tá? Todo dia, de segunda a sexta. A gente não conversa e não trabalha sobre motion no fim de semana, tá bom?
Sim,
a gente não tem disso mesmo, na muito, mas muito raro, mas sim, é tipo Cristo na Terra pra gente trabalhar fim de semana full time mesmo de motion, tá bom? Assim, são casos excepcionais. Ok. Na Semáforo, o que eu fazia, né, quando eu trabalhava muito com publicidade? Eu estabelecia assim, olha, se eu tiver que trabalhar de noite, é no máximo até 8 da noite. Por quê? Porque daí dá tempo pelo menos de descansar, tomar um banho, comer alguma coisa, às vezes assistir alguma coisa ainda. Porque a galera faz o quê? Ah, não, eu vou trampar até 11 horas. Mano, 11 horas sua coluna foi pro pau já. Você tá sentado desde as 7 da manhã na cadeira.
11 horas você vai dormir tipo 1 da manhã, 2 horas, tipo, pra acordar pra trabalhar de novo.
Então você, mesmo trabalhando de noite, mesmo trabalhando no fim de semana, você cria limites para que você não extrapole também, saca? Mesmo tipo, no trampo que a gente está fazendo, que a gente pegou fim de semana, não foi essa loucura de, meu Deus, não trampo, nada.
Até porque o trabalho era absurdamente fácil, inclusive esse trampo fez a gente constatar algo sobre plugins. Não é mesmo?
Pois
que
é.
A gente estava falando nisso outro dia, quando pois a gente estava, sei lá, indo no mercado falando assim, cara, isso, esse trampo que a gente tá fazendo é um trampo bem publicitário, é um trampo bem varejão mesmo.
Isso não vai, onde, não vai portfólio nunca,
onde,
tá?
Como já falaram aí nos comentários em outra live, é o tipo de projeto que o cliente, ele não exige muita qualidade na entrega, entendeu? É um projeto rápido, que é pressa.
É.
E aí, mesmo sendo fácil pra caralho, tem gente que ainda usa plugin pra fazer isso. É tipo, mano...
Aí é que tá. O que a galera fala, né? Mas é pra esses trampos que não tem prazo, tem que usar plugin. Mano, a gente tá num trampo que não tem prazo e não estamos usando plugin. Beijos. Sacou? Não precisa. Isso é tudo desculpa esfarrapada. Essa galera que vem defender plugin, inclusive tem gente defendendo na outra live que a gente fez no News.
Sim.
Tá todo mundo justificando porque eles mesmos usam e tem vergonha não só de parar de usar, né? E também de admitir que aquilo ali é ruim. E tudo bem. Tipo, a gente inclusive já falou que a gente não está preocupado com quem usa, a gente só está preocupado em alertar quem usa.
Sim.
E alertar quem não, quem está entrando agora na área e coisa assim, é um lance de alerta, né? Mas a gente prova todo dia, no nosso próprio fluxo de trabalho, que não precisa. É só
Sim.
você trabalhar rápido. Você não precisa ficar ali punhetando demais, ali viajando a maionese, porque não vai resolver a sua vida. Esse tipo de trampo, você não tem tempo para isso, você só tem tempo para animar, né? Por exemplo, a gente faz trampos aqui no Supernova, geralmente, que a gente para e conversa sobre o assunto,
Sim.
o trampo. A gente faz brainstorming interno entre nós, tipo, e aí, pá,
é uma coisa bem mais elaborada, bem mais pensada.
É, dois dias testando, brincando, fazendo e acontecendo pra chegar num negócio, manda pro cliente, papapá, super de boa. Esses trampos aqui, não, mano, é assim, você joga a cartela no after e faz assim, ó. Position. Tá pronto, render. É isso, cara, é 5 minutos, tá animado. Pra que você vai usar plugin pra isso, sacou?
Pra que se dá esse trabalho ainda?
E outra, né? Cria um puta vício paia, né?
Exato. Então, tipo, se você usa plugin pra umas coisas tão simples assim, com a justificativa de ser tão simples assim, se você, tipo, perde a mão ali de você fazer a própria animação, imagina quando precisar animar uma coisa complexa. Isso já aconteceu comigo numa agência. Quando eu trabalhava numa agência onde atendia a conta de social media, que era uma... Tipo, era uma conta de entretenimento e era nessa vibe. Não tinha segredo nenhum pra fazer. Era vídeo, assim, de 30 a 40 segundos, onde você fazia insert de imagem, insert de texto, botava a trilha e tava pronto. Era isso. Resumindo, era isso. Não tinha... Não fazia sentido usar plugin. Mas teve um dia que eu me peguei precisando fazer uma coisa mais elaborada. E olha que eu basicamente só fazia isso. Eu não usava plugin e animava basicamente cartela de texto, position, não sei o que, insert. E aí eu me peguei precisando fazer uma transição mais elaborada e eu me vi embasbacada para fazer uma transição de linear wipe. Simplesmente por falta de prática. Porque eu não pegava e animava mais coisas complexas. Mesmo não usando plugin, o que eu animava eram coisas muito idiotas. Ficava o dia inteiro com o After aberto animando coisa bobinha. E aí, quando eu precisei de uma coisa mais complexa, eu fiquei ali, tipo, nossa, 20 minutos pra conseguir fazer uma transição decente. Então, tipo, esse que é o lance de você usar plugin. Se você sabe fazer, faça. Porque esse ponto de vista de, ah, eu vou usar o plugin porque eu já sei fazer.
Essa é conversa.
É conversa, porque você não vai estar fazendo e você vai estar perdendo prática, você vai estar perdendo a mão. Quando você precisar fazer de verdade, você vai ficar todo bobo tentando fazer e vai demorar muito mais do que deveria.
E eu também não confio no argumento de uma pessoa dessa, porque eu não confio que ela saiba fazer. Sacou? A pessoa fala, ah, mas eu sei fazer, por isso que eu vou fazer. É, não sei, nunca vi. Você tem que mostrar você fazendo na mão primeiro.
É, exatamente.
E honestamente, eu acho que quem sabe fazer, se faz bem feito, não vai querer usar um plugin, porque sabe que o plugin vai fazer mais mal feito que ele.
E a gente cansa de falar aqui, né? Que animação é prática, cara. É. Se você não praticar, se você não abrir o After sempre, praticar a animação e fazer, mesmo que seja coisa boba, mas fazer você mesmo, você perde a prática. Por mais que você abra o After todo dia, você perde a prática. Porque você não tá fazendo. É. Tem uma automação fazendo por você. Então, tipo, esse lance de, ah, eu já sei, eu vou usar o negócio pronto, é viagem. Isso não existe.
A Anika falando aqui, eu só trabalho no fim de semana se for retirar 2 dias da minha semana útil para descanso. Simples assim. É uma boa tática. Eu, inclusive, sempre fiz isso com relação a horas, viu, Anika? Tipo assim, se eu tivesse que trabalhar até 7 da noite, 8 da noite, no outro dia, eu sempre começava mais tarde para compensar. Ou então, se eu saísse e parasse de trabalhar muito cedo, no outro dia eu trabalhava até um pouco mais tarde para compensar. Então, eu sempre usei esse método porque quando a gente é autônomo, né? A gente não pode ficar nesse oba-oba todo de, ah, eu vou sair, parar de trabalhar o que eu quero ou começar a trabalhar o que eu quero, porque senão você perde a mão e daqui a pouco não está produzindo porra nenhuma, tá?
Sim.
Então, você, assim, perdeu X horas num dia porque teve que ir num dentista. Se tiver uma coisa muito urgente para fazer, então você tem que literalmente pegar aquele tempo que você gastou e acrescentar ele no final do seu dia. Então, se eu fiquei 3 horas numa cadeira de dentista, foda-se, eu vou chegar em casa, né, me organizar para ficar mais 3 horas depois do horário, para compensar. Isso se tiver alguma coisa para fazer. Se não tiver, tudo bem, você pode parar de trabalhar na hora normal. Mas como a gente geralmente vai ter o que fazer, geralmente você vai ter que compensar e tudo bem, saca? E eu acho que essa lógica super faz sentido, porque se você trampa fim de semana e pode depois subtrair 2 dias da semana para descanso, né? Lembrando que você tem que se organizar para isso, né? Ué, né? Você não está fazendo mais do que a sua obrigação, né? Então a gente tem que ter esse tipo de noção, porque o que a gente faz é assim, ah, trampei diretão, 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 foda-se. Sabe o que a gente faz no Supernova? A gente, quando pega um trampo muito complicado, a gente fica 1 mês de folga.
É.
A gente fala assim, não.
Ou a gente tenta.
Não, sim, 1 mês de folga, que eu digo assim, não é 1 mês sem fazer nada. Mas a gente... Porque o layer tá aqui, né? Toda
pegar
semana.
Projeto.
Mas a gente fica ainda mais criterioso para pegar o orçamento. Só que tipo assim, não, vamos dar um tempo, porque esse projeto foi muito cansativo. Vamos dar um time aqui, ficar aí uns 15 dias, pelo menos 20 dias descansando. Ou seja, só chegando no orçamento e a gente olhando, analisando e chutando. Por quê? Porque senão, cara, você entra num fluxo muito grande de trampo toda hora, você nunca descansa, saca? Sim. E a gente só tem, na verdade, 1 semana de folga por ano. Se você colocar...
Né? 2, né?
É, não, eu digo assim, de férias, né?
Sim,
de folga
sim.
Não, de férias. A gente tem 2. Fim de semana de folga, mas a gente tem 2 semanas no final do ano, que é nossas férias, né? Do recesso. É isso. Depois é trabalhar de janeiro quase a janeiro, né? Então é cansativo, sacou? Se a gente não tomar cuidado, a gente entra num processo de patinar naquele mesmo lugar, né? Mas a gente desvirtuou um pouco do assunto aqui indo pro lado de plugins, mas a gente, o que a Esther quer dizer é o quê? É que...
É
nesses trampos, a justificativa que a galera usa não cola. Então, se vocês forem lá na live que a gente fez sobre os maus hábitos, leram os comentários, eu tenho vergonha, tá? Da galera que comenta defendendo isso. Eu fico com vergonha dessa galera que defende isso. Por quê? Porque, pra mim, é tudo conversa esfarrapada.
É, o Daniel Santos ali está confuso falando. Acho que seria legal vocês falarem sobre quais plugins vocês se referem, porque esse assunto é sempre polêmico. E já vi gente perguntando se deveria parar de usar o Duik por ser plugin. Cara, quando a gente fala em usar plugin de animação, é plugin de animação. É o plugin que você clica...
Duik não é plugin de animação, pelo amor de Deus.
É o plugin que você clica e a animação sai pronta. Não é o plugin de workflow, tipo Move Anchor Point, FX Console, LabelMe.
É.
O Duik, tipo... Querendo ou não, você precisa saber a animação, senão você não faz o personagem lá.
É,
ele é simplesmente um software de rig, um plugin de rig. Ele não faz animação pronta pra você. Então, quando a gente diz usar plugins, é isso. Plugins de atalho, plugins que animam por você.
Vamos lá, vamos voltar aqui para a pauta, então. Vamos para o nosso último ponto aqui, dividido em três pontos, que é o valor do seu tempo. Né? A gente falou de prazo versus orçamento, piriri, piriri.
Vamos lá.
Nosso preço tem mais relação com o tempo do que com a complexidade do projeto. Vejam só. Ou seja, né? A gente cobra, geralmente, e eu fiz isso por muitos anos, olhando a complexidade do projeto. Então, olhar, puta, esse projeto é difícil, né? Vou cobrar tanto. Não, não é isso. O projeto pode ser fácil, mas se ele me custar X tempo, ele vai valer o mesmo tanto que aquele outro projeto ali, ó, que era tipo super complexo. Por quê? Porque eu vou ficar muito tempo por conta dele. Eu tenho que dar muita atenção para ele. Sim. Tem cliente que vai pedir para eu ficar 8 horas por dia em stand-by para ele. E não brinque, a gente fica. Sem fazer nada, a gente pode ficar à toa, mas a gente está em stand-by. Se o cliente falar uma coisa, a gente começa a trabalhar imediatamente. Porque a gente tá sendo pago para isso. Né? Eu não vou ficar passeando em shopping, né? E o cliente me liga para eu voltar para cá. Não, eu fico na frente do computador ouvindo música esperando o cliente falar comigo. Se ele não falar comigo, chega 4, 5 horas da tarde, eu tiro o fone e vou embora. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer? O que prevalece no orçamento de verdade, galera, é o tempo que vocês vão gastar para fazer um projeto. Ou o tempo que o cliente vai pedir que vocês fiquem disponíveis para o projeto. Se for muito curto, é pressa, é caro. Sim. Se for muito longo, é folga, é caro. Tá? Então fiquem espertos, porque esse ponto aqui é muito importante. Próximo.
É, e se não cobrarmos pelo tempo, perdemos dinheiro em projetos com prazo infinito. Ou seja, né, o cliente diz depois, lá no meio do projeto para você, que não tem pressa. Que tudo bem você ficar aí mais 10 dias aí, que para ele tá de boa.
E aí você começa a perder dinheiro, tá? Por quê? Porque se a Estela estiver ocupada mais 10 dias do que o combinado, um orçamento ou outro que pode entrar e ela podia pegar e ganhar o dobro do que ela já está ganhando aqui, ela perdeu, porque ela não tem tempo. E se ela pegar, ela vai tomar um tiro no pé. Por quê? Porque ela vai se estressar, ela vai acumular trampo, né? Tem muita gente que às vezes está em stand-by de projeto e pega outros trampos, como a gente falou lá no início. E aí o trampo volta.
É. E aí
e
você
o cara
tá,
se lasca. Porque
você está ocupado com outras coisas.
É, e aí?
E aí você não cobrou a mais.
Exatamente. Então você cobra a mais, inclusive partindo do pressuposto que se lá na frente você tiver que lidar com dois projetos ao mesmo tempo, esse cara que está te enchendo o saco aqui, ou seja, pedindo mais tempo de você, ele está pagando por isso, pelo estresse que você vai passar já. Então você já prevê isso. E se não aconteceu estresse, excelente. Você está no lucro e o cara está te pagando... Não está te pagando mais do que deveria, tá? Não, não pense que você está explorando o cliente, não, tá bom? Você está fazendo ele pagar o justo para você, tá?
É isso aí, o rango do casal. Bom nome. Sou intermediário no After, consigo chegar perto do nível de vocês comprando seu curso?
Sou intermediário... Cara, um curso não vai fazer você ficar um mestre da animação, tá, velho? Isso aí é ilusão. O curso, ele é uma ferramenta para você... aprimorar uma certa coisa, melhorar no que você vai fazer, mas se você não estudar e não sentar a bunda e ficar ali realmente estudando, não tem curso no mundo que vai resolver a sua vida, tá bom? Então, qualquer curso no mundo, faculdade, qualquer curso especializado, não importa o preço que for, se você pode pagar 10 conto na Gobelin, 10 mil dólares, e se você não tiver sentado lá, mano, 8 horas por dia na Gobelin, você não vai aprender porra nenhuma, vai sair de lá como se você tivesse passado férias na França. Então, curso não resolve a vida de ninguém se você não tiver comprometimento com isso. Tá? Mas se você tiver, você pode ter certeza. Se você fizer o meu curso, que é o Essencial, Motion Design Essencial, você sai de lá direto para estúdio, tranquilamente. Porque lá te ensina qualquer coisa. Tá? Próximo ponto aqui, que é o último desse valor aqui do tempo, né? Fuja dos chamados prazos fantasmas ou cobre por eles quando acontecerem. Que o prazo fantasma nada mais é do que o cliente te dar 15 dias e depois pedir para você ficar mais 20. Né? Ou seja, ele não estava com essa pressa toda. Né? Ou no caso, sei lá, o cara te pede 3 dias, como... aquele cara tava pedindo pra gente, né? O trampo começa na sexta, segunda. Provavelmente esse trampo ia até na outra semana, se bobear, né?
Com certeza.
E aí você tem que... Se acontecer, vocês cobram por isso. Por esse... então você quer mais prazo? Então você vai me pagar por isso aqui agora, por esse tempo extra aqui, ó, certo? E... Ou então, se você perceber uma cilada desse gênero, você sai fora, não aceita o projeto, tá?
Júlio Moura perguntou, vocês costumavam pegar um trampo mesmo com um pouco de receio em realizá-lo?
Você costumava... Cara, receio você sempre vai ter, viu, Júlio? Eu acho que a questão não é o receio Tipo, você sente o cheiro da encrenca, quando é encrenca de verdade. É. Você pode ter receio, às vezes, porque todo trampo te dá uma certa ansiedade. Puta, o trampo vai começar, você vai... Porque você só vai entender o trampo de verdade quando você começa a trabalhar com ele e coisas assim. Mas, geralmente, roubada você já vê quando tá entrando.
É, você tá? Consegue notar que é roubada já nas trocas de mensagem com o cliente. Quando ele fala mais ou menos o que, que ele tá querendo, fala o prazo meio por cima assim, fala a ideia dele... Dependendo do que ele fala, você já sente se é para pegar ou se não é.
É isso aí. Ó, vamos vir para as perguntas do Instagram aqui agora, né? Que tem perguntas e comentários, tá? Para a gente não passar por isso batido, porque geralmente a gente estende muito na pauta, às vezes no chat não lê a galera que fala no Instagram conosco. A Ana Rafa Almeida falou assim, ó. Por que devo cobrar por uma entrega rápida se cumprir com prazos apertados pode ser meu diferencial? Isso não é diferencial não, tá? Você trabalhar rápido ou, do caso aqui, para mim, sinônimo é ser explorado, não é diferencial de ninguém, tá bom?
É, na verdade, assim, você não pode colocar a responsabilidade no orçamento de maneira negativa por você ser ágil para entregar as coisas.
É.
Não é porque você entrega um projeto em 5 dias que você tem que orçar baixo por você ser rápido no que você faz. Porque você ser rápido e ágil também custa dinheiro.
É. E, Ana... Você trabalhar só com prazos apertados, para mim, é sinônimo de ser explorado, porque você não tem tempo de fazer projetos bem feitos. E isso significa que todo cliente que chega para você são clientes ruins.
É.
Então, você pegar uma hora ou outra uma latada dessa, tudo bem, porque isso acontece, tá? Faz parte do rolê, às vezes você pega no susto ali, ou então você aceita porque tá afim de aceitar, sei lá. Mas toda hora não é positivo, tá bom? E não é diferencial nenhum você fazer isso rápido. Se você não cobrar por isso.
E, porque... é muito difícil também sair projeto bom com prazo absurdamente curto, com prazo vencido. É muito difícil. Projeto bom normalmente leva tempo para ser feito.
É, e aqui nesse papo, imagino que nem, essa parte de projeto bom nem entra no contexto, porque projeto rápido nunca vai ser bom, né? Uma semana de prazo não é para projeto nenhum ficar bom. A não ser que tenha 60 animadores juntos trabalhando, o que eu acho muito pouco provável.
Mas
também.
Mas se for uma pessoa, duas... Já não é, né?
Não, simplesmente não é. Mas a pergunta é por que você deve cobrar por uma entrega rápida? Você deve cobrar por entrega rápida por causa da sua eficiência.
Sim, e pela pressa do cliente também.
Porque você está cobrando pela pressa do cliente, né? O cliente, eu estou com pressa. Então você vai me pagar pela sua pressa. Porque assim, quando você entra no ônibus, você não consegue chegar mais rápido no lugar se você pagar mais pro cobrador, certo? Então, em lugar nenhum no mundo você consegue... Se você quiser chegar mais rápido, você tem que pagar um avião. Né? Ou você pega um ônibus para Goiânia, paga uma mixaria para ir devagar, ou você pega um avião e chega em 1h30 lá em Goiânia e paga uma fortuna.
É.
Certo? Então, você paga de acordo com o tempo. Para qualquer coisa na vida, quanto mais otimizado, mais caro é. Então, você como profissional, se você é otimizado nesse ponto, você então tem que pagar caro por isso. Aliás, tem que cobrar caro por isso.
E também essa questão dos prazos apertados pode implicar diretamente no seu conforto e no seu bem-estar, que é o lance de você perder descanso, perder fim de semana, trabalhar um pouco mais. É. Então, tipo, não faz muito sentido você cobrar pouco, sendo que você acha que isso é um diferencial seu, trabalhar em prazo curto.
Honestamente, eu não acho, tá? O Olica Luz, ou a Olica Luz, fala assim, como precificar a hora extra mais dor de cabeça de um projeto que já chega com o prazo vencido? Que tenho que pegar? Esse que tenho que pegar aqui que me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha, tá? Porque eu não sei. Será que tem mesmo? Mas vamos partir do pressuposto que você tem que pegar. Vai. Você precisa de mais ali, né? Então, como precificar a hora extra, mais dor de cabeça de um projeto que já chega com o prazo vencido? Primeiro, assim, o projeto que já chega com o prazo vencido, ele já chegou custando 2 vezes mais, tá? Então, se ele é um projeto que você consegue precificar ele a 2, ele vai valer 4. E aí você tem que tomar uma decisão difícil, que é jogar tão duro com o cliente, que ele tem que te pagar pelos 4. E se ele não te pagar, você simplesmente não faz. Porque, cara, uma coisa que a galera precisa aprender é o seguinte, entender, na verdade, é o seguinte. Tem hora que vocês precisam simplesmente não fazer, tá?
É.
Tem hora que vocês simplesmente tem que parar e falar assim, não, velho, isso aqui não vai rolar.
É, não tem problema nenhum em dizer não. Galera também precisa parar de achar que tem problema em negar projeto. Não tem problema nenhum. Isso não mancha a sua imagem como profissional. Como muita gente acha e fala por aí. Não, é simplesmente você negando uma coisa que não faz sentido. Porque nem todo projeto que chega para você é obrigado a falar sim.
E, Em questões de preço fixo, né? Geralmente é assim, tá? Você. Sabe bandeira 2 de táxi?
É, pode crer.
É tipo isso. Você começa a cobrar dobrado, quadruplicado, por quê? Ah, você quer o extra? Então você vai pagar por isso. Galera, a gente paga desse jeito no mundo inteiro, tá?
Sim.
É só quando vocês vão cobrar que vocês não cobram desse jeito. A gente literalmente paga tudo extra quando a coisa é urgente. Ou tem termos muito, tipo, estranhos nesse naipe aqui já.
Olha o correio aí, né? Você não quer o Sedex pra amanhã? Então paga 3 vezes mais do que o PEC, mano.
Tempo, certo? Quanto mais curto o tempo, ou seja, quanto mais eficiente aquele processo, mais caro ele é. Então, tudo que é eficiente é caro. Se você é um profissional eficiente, ou se o cliente quer que você seja eficiente naquele curso, você, por favor, cobre, né, a contento, tá?
Isso aí. A próxima é aqui do Lucas Galo Motion. Minha dúvida é, será que estou cobrando o suficiente pelo que o material vale? Ou seja, né, será que ele está orçando o suficiente pelo, né?
Essa pergunta é muito abstrata, né?
Valiosidade do material, você quer dizer o quê? Que você está fazendo, por exemplo, um projeto para uma marca grande, que é uma campanha grande, que é
específico.
Que
cara, assiste
técnicas difíceis.
Essa live que a gente está fazendo agora é muito importante, mas assiste também para complementar o que a gente está falando, que a gente está falando especificamente aqui de prazo e, né, versus orçamento. Assista a live de orçamento e a live de contratos, porque elas são complementares, tá? Porque talvez você tenha uma ideia melhor sobre isso. Próxima.
Sim. Próxima é do PV, justo.mp4. É, como informar para o cliente que o trampo é mais caro se ele tiver urgência com prazo?
Fala para ele, ué. Só digita assim, ó. Se você tá urgente, o preço é X. Se você não tem pressa, o preço é Y. Se você quer no tempo tal, o preço é Z. Você fala, não tenha vergonha de falar e nem medo, porque o cliente ele vai falar para você o preço que ele quer te pagar instantaneamente quando você falar alguma coisa. E ele não vai ter receio nenhum disso, tá? Então não tenha, certo?
É, o André Alau perguntou ali no chat por onde que manda essas perguntas.
Eu
seguinte, André,
Insta.
A gente abre sempre caixa de perguntas lá no Instagram do Layer pro Manual do Freelancer às sextas-feiras. Então, a gente fala lá qual que vai ser o tema da semana e abre uma caixa de perguntas para vocês enviarem dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem participar aqui das perguntas, é só mandar a pergunta lá sexta-feira.
Lembrando que isso aqui é uma forma de otimizar, né? Porque a gente tem um chat aqui, a gente sempre lê o chat, mas o chat às vezes é meio confuso, né? Tem muita gente falando ao mesmo tempo.
São comentários e
perguntas. Aí a gente acaba meio que pode negligenciar uma pergunta que seria muito boa, que está aqui no chat. A gente incentiva vocês a usarem o chat, porque a gente gosta de ler vocês ao vivo aqui, mas se você tem uma pergunta muito específica que você não quer que seja perdida no meio do chat,
sim,
você manda pelo Insta, que daí a gente anota ela na pauta, e aí já é outro rolê. Se está na pauta, a gente lê. Tá? Inclusive, a gente chega a fazer live parte 2 para terminar, para ler pergunta do Instagram, porque para a gente faz parte da pauta. Tá?
Sim, isso aí.
Eduardo Junk, vai.
Comecei a animar logos agora, faço rápido e com qualidade, mas não faço ideia do valor para cobrar. Mesma coisa, Eduardo, assiste lá a live sobre orçamentos. Aqui
e também é o seguinte, aqui no caso, você está falando só de uma técnica, né, de animar logo. Não pense em precificação nesses termos. Ah, eu sei animar personagem, vou cobrar tanto. Ah, não é assim que você precifica as coisas. Precifica as coisas a partir do tempo que você gasta, obviamente pela complexidade, obviamente pelo custo de manutenção das coisas, etc. Mas também pelo tempo que você precisa para fazer. Se você for muito rápido, você é muito eficiente, você é caro. Se o treco está te levando muito tempo, você precisa cobrar caro porque leva muito tempo para fazer. Existe um meio termo, galera. O preço médio de uma animação, assim, que seria o barato, vamos dizer assim, que não é barato porra nenhuma, né? Mas seria o preço que não é caro, seria aquele preço do projeto que você trabalha meio que tomando café, saca? Sem suar. E por pouco tempo. Tipo assim, não é em 3 dias, mas não é em 15 dias. Saca? É um meio termo ali que você não precisa correr, mas também não fica tanto tempo disponível. Cruzou esse meio termo, fica caro porque está longo, fica caro porque está curto. Então vocês têm que achar o meio termo de vocês aqui e conseguir estabelecer, cara, se projetos passarem de tantos dias, ferro nos caras. Se o projeto for menos de X dias, ferro nos caras. Porque senão vocês vão começar a cobrar a mixaria por logo, porque está animando logo. Só porque você anima logo num dia. Se você animar logo num dia, você cobra então uns R$10.000 para um logo animado naquele dia.
Não é porque a gente sabe que logo tem um tempo curto de animação. Não é porque é um tempo curto de animação que você precisa cobrar pouco. Porque você também não está cobrando só pelo tempo de animação. Você está cobrando pela qualidade da animação.
O James Vaccari comentou e não perguntou, né, sobre a relação entre prazo e orçamento. Né? Falou assim, a relação é que os clientes no Brasil não têm nenhum nem outro. Eu acho que eles têm. O que falta, eles têm prazo e têm orçamentos. O que falta, na verdade, somos nós estabelecermos os nossos termos sobre prazos e orçamentos. Porque eles têm, e muito claros. Né?
E o último comentário, pergunta aqui, é do Danilo Saldanha. Quando eu sei que posso cobrar mais pelo trabalho?
Quando você percebe que o trabalho que você foi contratado custa mais do que deveria, ou mais do que foi combinado. Galera, lembre-se, o cliente nunca vai fazer isso para vocês, tá? Com raríssimas exceções, um cliente nunca vai virar para vocês e falar assim, vou te pagar mais aqui porque você merece. Pode
muito
acontecer,
difícil.
Mas esse assim, é um, puta que pariu, é um em um milhão, tá?
Se duvidar, ainda vai ter cliente que fala, olha só, o cara orçou baixo pra caralho, me
dei
bem.
Vou meter o ferro nele, exatamente. Então assim... Não fica esperando essas coisas, porque se você esperar por isso, você, primeiro, não desenvolve a sua percepção de mercado, porque na nossa área de como freelancers, a gente não é só os animadores, a gente tem que ser também os caras que negociam. E isso, para você perceber isso, você tem que estar o tempo todo prestando atenção nas propostas que chegam. Sabe qual é o problema de muita gente? É porque o cara chega no WhatsApp e fala assim, ô fulano, preciso de uma média, de uma estimativa para tal coisa, para tal... Não tem essa de estimativa, galera.
Estimativa.
Não existe estimativa.
Você precisa de informações, você precisa de prazo, de tempo de vídeo, o que, que vai ser feito, técnica usada, vai ter asset, não vai ter asset. Assim, são inúmeras coisas a se considerar para você orçar um projeto. Então, não existe essa de uma estimativa.
Outro dia pediram pra gente no WhatsApp.
E a gente respondeu
WhatsApp.
Justamente isso.
Exatamente. Galera, um cara que até tá conversando com a gente já faz um tempo, já tentando fazer orçamentos com algum projeto conosco, de uma marca grande, e a gente dispensou o primeiro trampo dele, que era absurdo o prazo.
Ruim.
E aí o segundo que ele tentou orçar com a gente, porque é uma estimativa. Eu falei, não, cara, a gente não trabalha com estimativa, a gente trabalha só com orçamento fixo e final.
Porque eles ainda não têm um prazo definido,
não tem prazo definido,
não tem
escopo. Eu falei assim, ué, como é que eu vou fazer uma estimativa pra você? Se eu orçar pra você 10 conto, pode valer 50. Se eu usar pra você 50, pode valer 5. Dos dois jeitos eu tô errado. Então, pra não ficar erro pra ninguém, é melhor você só nos procurar quando você tiver 100% de certeza de como vai ser esse projeto. Ponto. Não tem dessa de, acho que vai custar. Mano, what the fuck? Você vai chegar na loja de carro e falar assim, qual é a estimativa de preço do carro que vai ser lançado? Cara, mano, volta aqui quando o carro estiver disponível.
E não só isso, mas assim, a pessoa ela te passa tais informações para você dar uma estimativa. Aí quando é para você fazer o projeto, ela vem com as informações reais que são bem mais complicadas,
diferentes
do que ela estimou para você passar uma média de valor.
Porque a estimativa...
Você cobra mais caro e o cara não vai aceitar.
E a estimativa geralmente sabe o que acontece? Eu já vi gente fazer assim, pede a estimativa e aí depois, lá na frente, 15 dias depois, o cara volta com a conversa, dando um migué de que a estimativa que você passou é o orçamento que você quer. E ele fala assim, vou querer aquele orçamento que você me passou. Eu não passei orçamento, eu passei uma estimativa. Então, para você não ter que ficar perdendo tempo conversando e falando, meu Deus, que saco. Assim, mano, não tem estimativa. Se você quiser um orçamento nosso, você tem que passar informações concretas. Inclusive, isso é um grande filtro. Aí vai uma dica para vocês. Vocês querem ver o que um cliente ruim vazar? É só vocês pedirem informações para o cliente.
Se ele não tem, ele simplesmente não responde mais. Ou, tá muito difícil, então. Sabe? A pessoa desiste, porque ela realmente quer uma estimativa. É tipo esse cara aí, o Júlio Moura. Quanto fica um vídeo de 15 segundos, amigão? É tipo isso.
Exatamente.
Sabe?
Não tem dessa de vídeo de 15 segundos.
Porque aqui não é bagunça, sabe? Preciso de informações pra orçar, porque é um trabalho. Não é cardápio, entendeu?
Tem clientes que já chegam com orçamento na mão. E eu até gosto disso, sabe? Eu acho bom quando o cliente fala assim, galera, eu tenho isso aqui, essa é a demanda, esse é o budget, vocês querem? E a gente fala, não. Ou fala, dá pra subir pra tanto? Ou, vamos negociar esse prazo? Ou, esse trampo que a gente não pegou, que era de 3 dias o prazo, o cara chegou com o budget na mão, falou, a gente tem tanto. Eis o prazo, eis a demanda, vocês querem? A gente falou, não, a gente faz isso por esse preço em três vezes esse tempo. Vocês querem? Aí o cara, não. Então, a gente não faz, procure outra pessoa. Provavelmente o cara que eles pegaram se fuderam o rolê. Porque 3 dias,
É, o André Halal falou, tô aprendendo muito com vocês. Isso de perguntar tudo pro cliente faz toda a diferença. Inclusive, assista a live de briefing, que lá tem todas as perguntas que você tem que fazer aos clientes para orçar um projeto. E deixa eu ver, alguém tinha perguntado também. O Andrei Oliveira falou o seguinte: mas se eu sou iniciante e demoro para fazer, preciso cobrar caro ou barato?
Então, aí você tem que ter um bom senso também, né? É assim, você não vai cobrar... Lembre-se, você vai cobrar o preço que você custa pelo tempo que você produz. Se você é iniciante, o seu preço é menor. Por exemplo, um freelancer fodão, isso aqui, ele vai cobrar lá uns R$400 a diária. Vai, né? Uns R$400, R$500 a diária, tá? Tem gente que cobra 800 libras a diária. Então, assim, digamos que o cara cobre lá R$400. Você não vai cobrar isso diária se você é iniciante. Não faz o menor sentido. Então, eu não tô falando pra você calcular diária, tá? É só pra você ter uma noção do que eu tô querendo dizer. Se você leva uma semana pra fazer uma coisa... e você custa, sei lá, R$50 a diária, ou R$50 não, né? Vamos aí, cobre um valor de pelo menos 150, vai, a diária. Você é um profissional barato, né? Ou barata, no caso. Foi um homem ou uma mulher? A mina? Quem falou?
Foi um cara, o Randrei Oliveira.
É o Randrei. Então você é um profissional barato, R$150 a diária, vai. Que é o preço o quê? De uma diária de um pedreiro? Uma coisa assim. É, esses caras ganham bem. Mas olha o trampo dos caras.
É, braçal, né? Pra caralho.
Tá ganhando,
né?
500 conto diária, né? Então assim, você... se você pegar e tiver a percepção de que você tem que cobrar caro como profissionais high-end, você realmente não vai conseguir precificar. Você tem que cobrar o justo dentro da sua realidade, não só de tempo de mercado, mas também de qualidade de motion. Então você não vai cobrar R$10 mil num projeto que eu cobro R$10 mil, se você é iniciante. Você vai cobrar um preço, né, que condiga com aquilo ali. Mas também não é tão abaixo assim. Porque se você pegar um trampo que custa 10 conto, que eu cobraria 10 conto, primeiro que tecnicamente você já não vai fazer aquele trampo. Você não vai conseguir. Segundo que se você conseguir, você vai ter que cobrar muito menos e você deveria imediatamente abaixar o nível daquele animação, como a Esther falou mais cedo, para condizer com o orçamento que você está passando. Então você tem que saber, né? Isso é que a arte de é difícil, né?
É difícil mesmo.
Você tem que ter uma noção de mercado. E isso só acontece quando você conversa muito com a galera. Sim. Sacou? É por isso que a gente está o tempo todo aqui no canal... e a gente criou o Manual do Freelancer para isso, né? E a ideia, inclusive, foi da Esther, para a gente falar de coisas que tem a ver... porque, assim, o Mografo News já existia há muito tempo.
Sim.
Mas a gente falava de coisas muito...
é muito
abrangente,
amplas, né?
Né?
A ideia do manual sempre foi ajudar a galera do motion na
aí,
parte burocrática,
pontos,
saca? Né?
Ficar conversando e repetindo isso assim, ó, mano...
que todo mundo... Porque isso é uma coisa que eu tava cansada de ver em grupo. Muita gente perguntando quanto cobrar por tal coisa e muita gente passando informação errada. Então, tipo, a gente resolveu fazer isso aqui pra esclarecer mesmo. Porque... realmente faltava informação de todos os tipos para a galera se esclarecer sendo freelancer ou trabalhando fixo. Então foi daí que veio a ideia.
Então assim, o que eu quero dizer é que você começa a conversa aqui no chat, aqui conosco, conversando conosco nas lives, tirando dúvida nos comentários pós-live, comentando no Insta do Layer, participando das paradas. Por quê? Porque daí daqui você já conversa com os caras, né, com alguém no chat, já puxa o cara às vezes pro Instagram ou pro WhatsApp, já continua conversando, porque aí você começa a ter noção de estimativas, né? Estimativas aqui no sentido de quê? De que, beleza, o fulano cobra, então eu vou cobrar uns R$100 a mais do que ele, vai.
Sim.
Ou uns R$100 a menos do que ele, vai. Agora você já achou um preço seu, você começa a trabalhar em cima daquilo.
Inclusive uma coisa que pode ser legal de considerar para quem tá começando é ter um valor mínimo. Tipo, não vou ligar meu PC se eu não receber, vamos lá, no mínimo, tanto pelo projeto. Porque tem muita gente, eu falo por mim mesma, tá? Eu já peguei trampo quando eu tava começando a carreira de R$80. Porque alguém me repassou. E eu fiz. E não vale a pena. Porque, tipo, a pessoa começa a exigir. Ela começa a pedir alteração. Ela começa a exigir coisa. Aí ela
exige como se estivesse pagando 800.
Exatamente. Aí ela folga com você. E vem pedir coisas mais complexas pelo mesmo valor. Então, mano, não vale a pena. Tem que aprender a precificar. E, tipo, tem que ter um valor mínimo. Tipo, por exemplo, quem aí curte tatuagem sabe que tem muito estúdio de tatuagem que o tatuador, ele tem um valor mínimo. Tipo, você
ele
pede...
não faz, né?
E ele não faz por menos daquilo. Tipo, pra tatuagens de 8 centímetros, o valor mínimo é, vamos supor, R$500. Menos que isso eu não cobro e ainda vai depender do seu briefing pra mim. Que pode ser que varie pra mais. Então a gente tem que ser assim no motion também, tem um valor base. Porque abaixo disso não vale a pena.
Lembrando que o valor base da Estéria é diferente do valor base do fulano do chat. O valor base do fulano do chat é diferente do cara do Instagram. Não usem parâmetros idênticos para se definir como valores, tá?
E tomem tudo muito cuidado, mas muito cuidado mesmo quando vocês pedem galera em grupo, né? Tipo, recebi aqui uma proposta de tantos. Ah, quanto que vocês cobram um minuto de animação,
isso
sabe?
Faz
tipo,
sentido,
velho,
tá?
Isso não faz o menor sentido. Porque, assim, eu já vi gente falar assim, eu cobro, dependendo do projeto, R$1.000 para um minuto de animação. Gente, isso não existe. Tem projeto de um minuto de animação que vale 10 mil.
10?
Um vale 16.
Vale 16, vale 30, vale 50, depende da animação.
Então, assim, o preço de ninguém é base para vocês.
Ó, contei para esse garoto de um caso da época da Semáforo, lá quando eu fazia mappings e coisas assim, lembra que eu te falei? Do brother lá, de um cara que trabalhava com mapping, pá, e ele chegou um dia lá com um orçamento bem reduzido. Aí o cara falou, pô, faz por tanto. Sei lá, a gente costumava fazer um mapping por 15, 20 mil, o cara, faz aí por 6. Aí eu falei, mano, 6 não dá. Aí o cara chorou, não, rapidinho.
Pode crer.
Tá bom, mano, vamos lá, faz aí, vamos. Aí ele te paga a vista, paga no dinheiro, tamo aqui, ó, pá, jogou. Falei, vai, foda-se. Mano, esse cara, no meio do processo, começou a me exigir os mapping de 16 mil, certo? E aí começou a pedir coisa que não tinha combinado, começou a pedir vinhetinha, começou a pedir não sei o que. Chegou no final, o que aconteceu? Tipo, não trabalhei mais com o cara. Por quê? Porque o cara... É isso que você falou, você combinou, ganhou pouco e a exigência foi de 20 mil.
Sim.
Certo? Tipo, o cara começou a conversar comigo assim 2 dias depois, como se ele estivesse me pagando 20 contas. Não, então eu preciso disso aqui.
E o cara ainda fala assim, como se mandasse você, né? Se eu fosse funcionário do cara.
Falei, a gente não combinou. Mas faz aí, não sei o quê. Ou seja, né?
Sacou?
Você começa a arrumar dor de cabeça e depois tem que tratar com a pessoa pra mostrar pra ela que não foi isso que você combinou, né? Então tem que... Essas coisas tem que tomar muito cuidado, tá, galera? Porque... Dá treta, dinheiro da briga, da cachorrada. Você sabe como é que é. Você sabe como é que a gente fica com dinheiro, né? E gera um estresse, às vezes, necessário, sacou? E pra você chegar num ponto, às vezes, de ter que virar pro cliente e falar assim, cara, me paga aí que eu vou pegar os assets e te mandar, e você se vira nos 30, como a gente já fez aqui, inclusive, é um negócio muito chato, sacou? Porque você tem que falar isso pro cliente invariavelmente.
Sim. Você tem que situar a pessoa, né?
Não pode ter medo, não. Porque o cliente vai achar que você tem que ficar disponível para ele. Sim. Até o projeto estar pronto. E não é assim que funciona.
Exato. Tá? É como eu falei uma vez no Graph News. Você está apenas prestando um serviço para a pessoa, né? Você não é empregado dela. Você é assistente pessoal que você tem que responder a qualquer hora.
É isso aí.
Não existe.
Galera, ó. Então, esse foi o nosso papo aqui sobre prazos e orçamentos, né? Que esse papo leve aí sobre orçamentos
papo
versus
leve.
Prazos. Eu sei que isso aqui é um papo quase que infinito, tá? A gente poderia literalmente ficar mais 2 horas aqui no chat conversando com vocês tranquilamente.
Sim.
A gente pode fazer, às vezes, um round 2 depois da próxima live, se vocês quiserem. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se vocês quiserem um round 2 de prazo
aí.
E orçamento, comentem na live.
Na live, depois
na live,
que sair do
embaixo,
ar.
Que querem que tenha, né... Uma continuação, que daí a gente faz uma outra pauta e conversa um pouco mais sobre isso com vocês no chat também, tá? Para que a gente estenda um pouco mais esse assunto, porque eu acho que esse assunto tem muito pano pra manga.
Com certeza.
E a gente também tá parando aqui, porque senão a gente fica muito cansado, né, de falar. Tá bom?
Isso aí.
Lembrando
então,
que semana que vem o quê?
Os estilos de motion design, né? A nossa pauta prometida com 4 áudios fodaços aí de gente da indústria. Então não percam. E... encerramos nossa enquete sobre o que é mais importante na hora de fazer um orçamento.
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó. 34% errou falando que foi escopo de projeto. 24% também errou falando que foi prazo de execução. 21% ficou confuso, mas está errado, então está confuso. E só 19% que colocou
acertou.
Seu tempo disponível para o projeto de 226 pessoas.
Com certeza
galera,
chutou, hein?
É, galera, ó. Esse é o mais importante, tá? O último lugar aqui é o mais importante. Você vê o tanto que a nosso ponto de foco, né? O ponto focal tá errado.
É,
a gente tá olhando pro lado errado das coisas, tá? Fique
é
esperto.
Verdade.
É isso aí.
Inclusive, esse lance aí do tempo disponível já deu... já deu pano pra manga numa live do MoGraph News, né? Naquele exemplo lá.
Pois é, exatamente.
Dos 2 meses de trampo por 20 mil.
Exatamente.
Que isso... a gente pode, de repente, até falar desse exemplo na próxima live sobre o tema, verdade, né?
Teve uma live do News aí que teve um arranca-rabo lá, um debate que eu trouxe.
Baseado numa proposta que a gente
recebeu.
Aqui.
Eu trouxe e joguei na bancada pra perguntar pra todo mundo da bancada o que eles achavam e o pau comeu, porque a galera arrumou as desculpas pra aceitar os 20 mil que eu rachava de.
Aí o André Alau tá falando pra gente atualizar o Spotify.
É nóis, vou atualizar.
É nóis. Ó, valeu aí todo mundo que todo assistiu. Mundo. Nos vemos quarta-feira no News.
É nóis. Beijo pra vocês. Nóis. Fiquem bem aí. Boa semana de trampo pra vocês. Falou. A gente vai trampar um pouco mais ainda hoje. Tchau, tchau pra vocês. É nóis. Vamos descansar também.
Falou.
Jogar Metroid. Quase que eu interrompo a transmissão sem querer. Fui.